Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, eu sou a Joana Pereira e serei eu, hoje, a fazer-lhe companhia ao longo de mais um episódio da rubrica Austrália Tudo Explicado. O objetivo é ajudar os ouvintes a compreenderem os hábitos peculiares representativos do estilo de vida australiano, ou seja, cada episódio aborda um aspecto particular da cultura australiana. Pode ouvir-se o cântico do protesto, o que queremos, direitos à terra. Mas o que significa isso na prática? A terra está no centro da identidade, cultura e bem-estar dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. Conhecida como country, esta ligação vai para além do solo. Este é um termo utilizado pelos povos das primeiras nações australianas para se referirem às terras, águas e céus aos quais estão ligados por laços ancestrais e origens familiares. Neste episódio da rubrica Austrália Tudo Explicado, refletimos sobre os direitos à terra dos povos das primeiras nações australianas. Em que consistem? A que terras dizem respeito? Quem pode reivindicá-los? E de que forma impactam as comunidades das primeiras nações australianas? Damos resposta a estas perguntas já de seguida. Durante muitos anos, a ligação dos povos indígenas australianos à terra não foi reconhecida. As leis sobre os direitos à terra foram criadas com o intuito de atribuir aos povos das primeiras nações australianas controlo legal sobre os seus territórios tradicionais. Os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres cuidavam das suas terras há dezenas de milhares de anos quando foram colonizados. Com a chegada dos colonos, as suas terras foram invadidas sem aviso ou negociação prévia com base no conceito errado de terra nullius, expressão em latim que significa terra de ninguém. O movimento pelos direitos à terra ganhou projeção em 1966 com o protesto conhecido como Wave Hill Walk-Off. No ano seguinte, em 1967, um referendo nacional permitiu ao governo a elaboração de leis que dissessem respeito aos povos das Primeiras Nações. Em 1976, foi aprovada a Lei dos Direitos dos Aborígenes à Terra, aplicável ao Território do Norte. Esta foi a primeira lei a reconhecer legalmente reivindicações sobre terras tradicionais. Embora alguns estados possuam legislação própria sobre os direitos à terra, a Austrália continua, até hoje, sem uma lei a nível nacional nesta área. Este processo levou também à criação de conselhos de terras responsáveis por representarem os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, bem como por apoiarem a gestão dos territórios que lhes foram devolvidos. Os direitos à terra aplicam-se apenas a terrenos pertencentes ao Estado, conhecidos como Crown Land, e não a propriedades privadas. Estes terrenos não podem ser vendidos ou hipotecados. São mantidos em regime de tutela, permitindo que as comunidades das Primeiras Nações australianas cuidem dos seus territórios tradicionais e tomem decisões sobre eles. Ao abordar a forma como as comunidades das Primeiras Nações tomam decisões sobre a terra e a água, Virginia Marshall, orgulhosa mulher aborígene do povo Wiradjuri Niemba e especialista em direitos hídricos, explica o profundo significado dessas ligações para os povos indígenas.
The water speaks to us.
A água fala-nos, assim como as árvores, mas não precisamos de adotar uma ideologia ambiental ocidental, nem um diálogo que não seja baseado na nossa compreensão, na nossa lei e na nossa interpretação das histórias da criação. Vamos então esclarecer algo que pode ser um pouco confuso. Direitos à terra, título nativo e tratado. Muitas vezes fala-se dos três em conjunto, mas têm significados diferentes. Os direitos à terra são leis criadas pelo governo que devolvem determinadas áreas de terra às comunidades aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. Estas terras são geralmente geridas por conselhos de terras que representam e apoiam as comunidades. Depois temos o título nativo. Trata-se do reconhecimento legal de que alguns cidadãos indígenas australianos mantêm direitos sobre as suas terras e águas com base nas suas leis e costumes tradicionais. Costumes estes que se mantiveram ao longo de milhares de anos. Temos finalmente o tratado. Este é um acordo formal entre os governos e os povos das Primeiras Nações australianas. É algo que países como a Nova Zelândia e o Canadá já têm, mas que aqui na Austrália estamos ainda a trabalhar para conseguir. Não existe ainda um tratado nacional, pelo menos para já. Em conjunto, estas abordagens têm como objetivo promover a justiça, o reconhecimento e uma mudança efetiva. A recuperação das terras permite às comunidades restabelecerem a ligação com a sua língua, cultura e território. Tudo isto tem também consequências ao nível da habitação, saúde e economia. Virginia Marshall explica a importância deste processo. Precisamos de ser autónomos, seja a liderar um comitê, a conduzir uma investigação, a criar novas ideias, a abrir oportunidades ou a estabelecer parcerias ao nível da tecnologia ou da saúde. O impacto real dos direitos à terra tem sido profundo. O Conselho Local Aborígene da Terra da Arkindjung, fundado ao abrigo da Lei dos Direitos dos Aborígenes à Terra, de Nova Gales do Sul, tornou-se um exemplo poderoso do impacto dos direitos à terra. Barry Duncan, orgulhoso homem aborígene do povo Gomeroi, foi um dos fundadores originais do Darkindjung, o Conselho Local de Terras Aborígenes, oficialmente constituído no quintal da casa dos seus pais em 1983. O que isto significa para mim é que a comunidade ficou mais unida. Foi uma forma de devolver a terra aos povos das Primeiras Nações australianas. Ao longo da sua vida, Barry Duncan tem observado como os direitos à terra levam ao empoderamento económico e à autonomia da sua comunidade na costa central de Nova Gales do Sul. Barry explica. De início, quando os direitos à terra nos foram concedidos, houve pessoas não aborígenes a falarem muito sobre como iríamos ficar com as suas propriedades. Muito se disse sobre nós e isso prejudicou-nos. Hoje em dia, as pessoas já sabem. Esta geração foi muito sábia e inteligente no que diz respeito à gestão das terras. É importante compreender que reconhecer os direitos territoriais dos povos indígenas não é sobre retirar propriedades a ninguém. Estes direitos aplicam-se a áreas específicas de terras da coroa, ou seja, terrenos pertencentes ao Estado e não a propriedades privadas. Trata-se de devolver as terras às comunidades das Primeiras Nações australianas, com as quais existe uma ligação reconhecida, muitas vezes baseada na ocupação histórica ou em significados culturais. Apesar dos progressos, continuam a existir desafios. O processo pode ser lento e complexo e é disponível. A disponibilidade de terras é limitada. Os direitos territoriais traduzem um compromisso maior para com a justiça, a reconciliação e o reconhecimento da soberania das Primeiras Nações australianas. Para quem chegou recentemente à Austrália, compreender os direitos sobre a terra é um passo importante para se ligar à história mais profunda do país. Não está em causa retirar propriedades a quem quer que seja, trata-se antes de reconhecer e restaurar a relação de mais de 60 mil anos entre os povos das Primeiras Nações australianas e a Terra.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.